O profeta Ezequiel nasceu cerca de 2 décadas antes de Leí e sua família saírem de Jerusalém. Em 597 a.C., aos 25 anos, Ezequiel estava entre as muitas pessoas que foram levadas cativas por Nabucodonosor para a Babilônia, e pelo que sabemos, passou o restante de sua vida lá. Ele pertencia à linhagem de sacerdotes que oficiavam no sacerdócio arônico, e aos 30 anos tornou-se profeta. Ao comissionar Ezequiel, Jeová usou a metáfora do atalaia. E se quando o atalaia vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trompeta e avisar o povo, e aquele que ouvir o som da trompeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Por outro lado, quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trompeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, falando diretamente a Ezequiel, Jeová declarou: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhe anunciarás da minha parte. A advertência era para que o povo abandonasse o pecado. Dizendo eu, pois, ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás. E tu não lhe falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres dissuadido o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, porém tu livraste a tua alma. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça praticou, certamente viverá. O interessante é que essa advertência também se aplica ao justo. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiar na sua justiça e cometer iniquidade, não virão em memória todas as suas obras justas, mas na sua iniquidade que cometeu, nela morrerá. Julgando os seus filhos, Deus fala a Ezequiel: Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em vez de ansiar por condenar-nos, o Pai Celestial e o Salvador desejam nossa felicidade e rogam que nos arrependamos, sabendo plenamente que a iniquidade nunca foi e nunca será felicidade. Assim, ao falarem a palavra de Deus de todo o coração, Ezequiel e todos os profetas que vieram antes e depois dele advertiram todas as pessoas que desejavam ouvir a afastarem-se de Satanás, o inimigo de nossa alma, e a escolherem a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens. Embora os profetas sintam de modo particularmente profundo o dever de advertir, esse é um dever do qual outras pessoas também partilham. De fato, todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Nós que recebemos conhecimento do grande plano de felicidade e dos mandamentos que fazem parte do plano, deveríamos sentir o desejo de compartilhar esse conhecimento, já que ele faz toda a diferença aqui e na eternidade. E se nos perguntarmos quem é meu próximo para eu adverti-lo? Sem dúvida encontraremos a resposta em uma parábola que começa assim. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e assim por diante. Nesse contexto, entender a parábola do bom samaritano nos lembra que a pergunta quem é meu próximo estava relacionada aos 2 grandes mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A motivação para erguirmos a voz de advertência é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Advertir é importar-se com os outros. O Senhor nos instruiu que isso deve ser feito com brandura e mansidão, e com persuasão, com longanimidade, com serenidade, e com amor não fingido. Pode ser feito com urgência, como ao advertirmos uma criança não colocar a mão no fogo. A advertência deve ser clara e às vezes firme. De vez em quando, pode assumir a forma de repreensão, quando movida pelo Espírito Santo, mas sempre estará enraizada no amor. Certamente o amor compele os pais a advertirem o seu próximo mais próximo, os próprios filhos. Isso significa ensinar as verdades do Evangelho e prestar testemunho delas. Significa ensinar aos filhos a doutrina de Cristo, fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. O Senhor relembra aos pais: eu, porém, ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade. Um elemento crucial do dever dos pais de advertir não é descrever apenas as consequências desanimadoras do pecado, mas também a alegria de viver obedecendo os mandamentos. Lembrem-se das palavras de Enos a respeito do que o levou a buscar a Deus, receber a remissão dos pecados e converter-se. Eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração, e minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica. Por causa de seu amor e de sua preocupação incomparáveis pelas outras pessoas e pela felicidade delas, Jesus não hesitava em advertir. Desde o início de seu ministério, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por saber que não é qualquer caminho que leva ao céu, ele ordenou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Ele dedicou tempo aos pecadores, dizendo: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Além disso, Jesus era firme em condenar a hipocrisia dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Sua advertência e seus mandamentos eram diretos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Certamente ninguém acusaria o Salvador de não amar esses escribas e fariseus. Afinal, ele sofreu e morreu para salvá-los também. Mas, por amá-los, ele não podia deixar que continuassem em pecado sem corrigi-los com clareza. Certo observador comentou: Jesus ensinou seus seguidores a fazer o que ele fez, receber a todos, mas também ensinar a respeito do pecado, já que o amor exige que falemos às pessoas sobre o que pode prejudicá-las. Às vezes, aqueles que erguem a voz de advertência são desacreditados por serem vistos como críticos. Ironicamente, aqueles que afirmam que a verdade é relativa e que os padrões morais são uma questão de preferência pessoal são muitas vezes os mesmos que criticam com mais rigor as pessoas que não aceitam o que é atualmente considerado correto. O escritor se referiu a isso como a cultura da vergonha. Na cultura da culpa, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que diz a sua consciência. Na cultura da vergonha, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que sua comunidade diz sobre você, se o aceitam ou se o excluem. Na cultura da vergonha, a vida moral não é edificada sobre uma escala de certo ou errado, e sim sobre uma escala de inclusão e exclusão. Todos se sentem continuamente inseguros em um sistema moral que tem como base a inclusão e a exclusão. Não há padrões permanentes, apenas a opinião instável da multidão. É uma cultura de hipersensibilidade, de exagero e de pânicos morais frequentes, durante os quais todos se sentem compelidos a seguir a opinião mais popular. A cultura da culpa pode ter sido severa, mas pelo menos podíamos odiar o pecado e ainda amar o pecador. A cultura moderna da vergonha supostamente valoriza a inclusão e a tolerância, mas pode ser estranhamente impiedosa com os que discordam e com os que não se enquadram na maioria. Em contrapartida, a rocha de nosso Redentor é um alicerce estável e permanente de justiça e virtude. É muito melhor ter a lei imutável de Deus, pela qual podemos agir para escolher nosso destino, do que ser reféns das regras imprevisíveis e da ira dos grupos das mídias sociais. É muito melhor conhecer a verdade do que ser levados em roda por todo o vento de doutrina. É muito melhor arrepender-se e elevar-se ao padrão do Evangelho do que fingir que não há certo nem errado e definhar em pecado e remorso. O Senhor declarou: e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nestes últimos dias. Como atalaias e discípulos, não podemos ser neutros com relação a esse caminho ainda mais excelente. Como Ezequiel, não podemos ver a espada vindo sobre a terra e não tocar a trompeta. Isso não quer dizer que devemos bater na porta de nosso vizinho ou gritar em praça pública: arrependam-se! Se paramos para pensar, notaremos que temos no Evangelho restaurado aquilo que as pessoas, no fundo, realmente desejam encontrar. Então, a voz de advertência não é apenas cordial, é uma voz de alegria, conforme diz o salmista. Hal Boyd, editor de opinião do Deseret News, citou um exemplo do dano inerente a permanecer em silêncio. Ele observou que, embora o conceito do casamento ainda seja uma questão de debate intelectual entre as elites da sociedade norte-americana, o casamento por si só não é uma questão de debate para eles na prática. As pessoas da elite casam-se, permanecem casadas e certificam-se de que seus filhos desfrutem os benefícios de um casamento estável. No entanto, o problema é que essas pessoas não costumam pregar o que praticam. Elas não querem impor algo às pessoas que realmente precisam de sua liderança moral, mas talvez esteja na hora de as pessoas com escolaridade e com famílias fortes pararem de fingir imparcialidade e começarem a pregar o que praticam em relação ao casamento, paternidade e maternidade, ajudando seus concidadãos a abraçar essa causa. Temos confiança de que, especialmente vocês da nova geração, jovens e jovens adultos a quem o Senhor deve confiar o sucesso de sua obra nos anos futuros, defendam os ensinamentos do Evangelho e os padrões da Igreja, tanto em público como em particular. Não permitam que aqueles que seriam receptivos à verdade se debatam sem rumo e fracassem em ignorância. Não cedam aos conceitos falsos de tolerância ou ao medo, medo da inconveniência, da desaprovação, até do sofrimento. Lembrem-se da promessa feita pelo Salvador: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. No final, somos todos responsáveis perante Deus por nossas escolhas e pela maneira como vivemos. O Salvador declarou: e meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Ciente da supremacia do Senhor, concluo com as palavras de alma, como se fossem minhas próprias palavras. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento, mas que vos humilheis perante o Senhor e invoqueis o seu santo nome e vigieis e oreis continuamente para não serdes tentados além do que podais suportar e serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.